Fala galera! Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia, isso mesmo! E no episódio de hoje iremos ler e estudar Jó, capítulo 3. Portanto, se você está aí sentada, sentado, se ajeite, prepara o teu chá, teu café, tua água. Pega a tua Bíblia, os seus marca-textos, lápis, borracha, porque agora vamos mergulhar de fato no miolo do livro de Jó, que vai aqui do capítulo 3 até o capítulo 42. Então, prepare-se, pegue sua Bíblia mais uma vez e bora ler a Bíblia. Bom, gente. No capítulo anterior, nos dois capítulos anteriores, na verdade, nós vimos como a espécie de uma introdução à história de Jó. Jó, né, gente, nós já vimos, nós já lemos sobre a acusação do inimigo de Satanás para com Deus com relação a Jó, e Deus permite que Satanás faça as coisas que Satanás fez com Jó para mostrar, para provar para Satanás e para provar para o universo e provar para mim e provar para você que a adoração a Deus não tem nada a ver com bênçãos, com recompensas, que o amor a Deus ele pode ser sim incondicional. E agora, a partir do capítulo 3, a gente começa uma sessão, porque a gente vale lembrar que no capítulo anterior, três amigos de Jó chegaram. Sentaram-se ao lado de Jó, ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio, porque Jó não abria a boca. E aí agora Jó vai começar a falar. E agora, pelos próximos capítulos, vocês vão acompanhar aqui uma sequência de Jó fala, amigo X responde, outro amigo fala, Jó responde às acusações dos amigos. Vocês vão ver agora tudo isso acontecendo até o capítulo 39, se eu não me engano. Com os amigos. Depois entra a conversa de Deus com Jó, que é animal também, mas lá no finalzinho. Mas o que a gente tem que entender agora é que vai começar esse diálogo. Jó questiona, amigos de Jó rebatem, Jó se defende, muita linguagem, muito termo jurídico que vai acompanhar a nossa leitura aí ao longo dos capítulos. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Vamos começar então, de fato, aqui a leitura do capítulo 13. Conforme vão aparecendo aqui observações, eu vou parando. Beleza? Então vamos lá. Capítulo 3, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão transformadora, começa assim: Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse ele, dois pontos. Aqui, a partir do verso 3, termina a parte de prosa do livro de Jó. A partir daqui agora é tudo escrito em linguagem poética. Então vocês vão ver muitos simbolismos, muitos paralelismos, linguagem poética carregada aqui até o capítulo 42, verso 7 agora. Esqueça a prosa, agora é só poesia. Todos os discursos de Jó, os discursos dos amigos, Deus falando lá para frente, tudo vai ser escrito em forma de poesia. Então muita simbologia. Muitos paralelismos, né? Comparando linhas de cima com linhas de baixo, enfim, eu posso depois pontuar alguns paralelismos legais aqui, mas agora começa a parte de poesia. Lembrando que, para nós, a leitura que nós estamos fazendo está em português. O livro de Jó foi escrito em hebraico. A poesia hebraica, eu já devo ter explicado isso em episódios anteriores, em livros anteriores, a poesia hebraica é diferente, ela não rima sons, fonemas. Ele trabalha muito com paralelismos, então uma linha ele trabalha com uma ideia. Por exemplo, são quatro linhas lá de uma, entre aspas, uma estrofe, né? Vamos tentar trazer para os nossos parâmetros aqui. Uma estrofe lá com quatro linhas. Então vai ter uma ideia na primeira linha e uma ideia na segunda linha. A ideia da terceira linha vai se comparar com a ideia da primeira e a ideia da quarta linha vai se comparar com a segunda. Ou a primeira linha concorda com a quarta e a segunda com a terceira. Ou a primeira linha concorda com a segunda e a terceira com a quarta, e assim por diante. Mas isso aí, às vezes, quando chamar a atenção algum paralelismo legal aqui, eu posso chamar a atenção para vocês. Vamos voltar aqui, então, ao verso 3. Aqui Jó começa o discurso depois de 7 dias em silêncio, gente. Vamos parar para pensar que toda a tragédia que tinha acontecido na vida de Jó. Vamos parar para pensar em tudo que aconteceu e Jó estava extremamente angustiado, triste. Então nós veremos aqui, leremos ao longo dos capítulos, questões extremamente profundas, existenciais. Quem nunca, né? Em face de uma tragédia, de coisas que às vezes são inexplicáveis. A gente não tinha vontade de falar, sabe? A gente fica lendo isso aqui e fala assim, nossa, não leia, não fala isso em voz alta, Jó, porque você vai se arrepender de ter falado tudo isso, mas vamos lembrar, gente, ele é um humano, como eu e como você, que precisa, às vezes, simplesmente pôr pra fora, extravasar toda a angústia, a frustração, sabe? A indignação. Vamos lá. Capítulo 3, verso 3 fala assim, apagado seja o dia em que nasci e a noite em que eu fui concebido, transforme-se esse dia em escuridão. Deus, lá do alto, o ignore e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta. Uma nuvem negra o cubra e densa escuridão o encha de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão. Nunca mais seja contada entre os dias do ano. Nunca mais seja incluída entre os meses. Sim, estéril seja essa noite, desprovida de toda alegria. Amaldiçoem esse dia os que vivem a amaldiçoar, aqueles que podem despertar o Leviatã. Vamos parar rapidinho aqui. A gente vai ver essa imagem do Leviatã algumas vezes ao longo do livro de Jó. Leviatã é uma criatura, na maior parte dos estudiosos, é uma criatura mítica que ela era um monstro marinho, como se fosse um grande dragão marinho. Então, na mitologia da época, existia essa figura do Leviatã. E esse Leviatã, todo poderoso, todo, né, enfim, indestrutível. E ele é usado aqui diversas vezes, principalmente aqui no livro de Jó, para comparar, né, sobre algo indestrutível, algo poderoso, algo que não pode ser domado. E não é que, obviamente, né, Jó acreditasse que existisse esse tal Leviatã. Não acredito que ele acreditasse que existisse grande ser mítico, mas mesmo se ele acreditasse ou não, o importante que ele está usando aqui é sempre em figura poética, em comparação, paralelismo, né, utilizando de recursos aqui emprestados para ele fazer o ponto dele. Por exemplo, no mesmo verso aqui, no verso 8, ele fala assim, amaldiçoem esse dia os que vivem a amaldiçoar. Existia, né, naquela época, pessoas, acredita-se por base desse texto, pessoas, feiticeiros, que amaldiçoavam, por exemplo, dias. Enfim, olha que coisa doida, né? E ele fala assim, amaldiçoa esse dia os que vivem a amaldiçoar, os que vivem amaldiçoando aí o dia. Pode também ser a interpretação de pessoas que vivem falando mal, né? Sempre tá de mau humor, nunca vem o copo meio cheio, sempre vem o copo meio vazio. Sabe aquele tipo de pessoas mal-humorado o tempo inteiro? Que só vê o lado ruim da coisa. Pode ser isso também, que quando ele fala amaldiçoe o dia, os que vivem a amaldiçoar. Mas quando ele fala aqueles que podem despertar o Leviatã, talvez ele esteja falando da primeira opção mesmo, de feiticeiros mesmo, que esses teriam o poder de despertar esse grande monstro mítico, né? Não que Jó acreditasse nessas pessoas, nesses amaldiçoadores. Mas, mais uma vez, ele está emprestando essas figuras, essas personagens, para fazer o ponto dele da angústia que ele está sentindo no momento. Verso 9. Escureçam-se suas estrelas matutinas. Espere o dia pela luz, mas em vão, e jamais veja a luz do amanhecer. Amaldiçoado seja esse dia por não fechar o ventre da minha mãe, por permitir que eu nascesse para presenciar todo este sofrimento. Por que eu não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Por que me deitaram no colo de minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz. Sim. Dormiria e repousaria, descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria com os príncipes ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata. Por que não me sepultaram como uma criança que nasceu morta? Como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos já não causam problemas, e os cansados repousam. E aqui eu queria fazer uma pausa rapidinho. Verso 17, ele fala de tem uma teologia muito profunda aqui, falando sobre o estado dos mortos, Aqui já fala, olha só, no verso 17, que na morte os perversos já não causam problemas e os cansados repousam. Não existe algo a ser feito depois da morte. Isso, essa ideia de repouso, de descanso, né, que Jó já traz aqui no livro dele sobre dormir, descansar, repousar e não existir feitos ou atos pós a morte, ela é uma ideia repetida ao longo de toda a Bíblia. Nós vemos isso em Eclesiastes, nós vemos isso em Salmos, nós vemos isso Jesus falando, né, comparando a morte com o sono. E aqui ele fala, né, olha que interessante, pois na morte os perversos já não causam problemas. Ou seja, não tem como um morto causar problema. Não tem como uma pessoa morreu interagir, entendeu? Não existe, biblicamente, esse conceito de uma vida, uma alma desgarrada após a morte. Jó já entendia isso. Apesar de outros entendimentos aqui teologicamente completamente errados que nós iremos ler nos próximos capítulos, mas o conceito de morte aqui está muito bem exemplificado. Já fazia parte do ethos, da concepção de Jó aqui. Ele não tinha dúvidas do que significava morrer. Verso 18. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali, e o escravo se vê livre de seu senhor. Por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Olha, cara, olha o nível de profundidade, de questionamento existencial que Jó traz aqui. Ele pergunta assim para Deus: Deus, por que que você traz luz aos miseráveis e por que que você dá vida às pessoas amarguradas? Por que que você permite que aconteçam essas coisas? Por que, Deus? Quem nunca aqui que está ouvindo, né, esse episódio e esse podcast nunca questionou isso sobre o sofrimento humano, sobre a miséria humana e a aparente apatia de Deus ou até, às vezes, uma imagem meio maquiavélica de Deus, né? E Jó questiona, por que que você deixa pessoas miseráveis continuarem vivendo e amargurados também? Por quê? Por que você não acaba logo com a miséria dessas pessoas? Por que você permite acontecer isso? Jó aqui está questionando algo muito profundo, muito existencial. E ao longo aqui do livro de Jó, esperamos encontrar algum alento com relação a esses questionamentos. Esperamos encontrar pelo menos algum vislumbre de resposta, né? Mas, como eu disse lá no começo, os questionamentos de Jó aqui são extremamente profundos e existenciais. Vou ler a partir de novo do verso 20. Por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Anseiam pela morte e ela não vem. Cavam à procura dela mais do que tesouros ocultos. Enchem-se de alegria quando enfim morrem e exultam quando chegam ao túmulo. Por que conceder luz aos que não têm futuro, aos que Deus cercou de todos os lados? E aqui para um pouquinho, porque aqui vem uma grande ironia. Aqui Jó, no verso 23, fala assim: por que que você está concedendo luz aos que não têm futuro? Por que você está dando esperança para os que não têm futuro? Porque você sabe que essas pessoas vão sofrer. Por que que você está dando esperança para elas, pai? E aí, na linha seguinte, ele fala assim: aos que Deus cercou de todos os lados. Porque aqui, esse cercado que Jó fala é justamente o que está falando dos versos anteriores. Do verso 21, por exemplo, olha só, ele cerca essas pessoas que anseiam pela morte, ela não vem. Deus, parece que aqui Jó está questionando assim: Deus, por que que você está permitindo essas pessoas sofrerem? As pessoas querem morrer logo e o Senhor não deixa, o Senhor cerca. O Senhor persegue essas pessoas, o Senhor não deixa elas morrerem. Você parece que quer continuar com o sofrimento delas. E Jó usa essa linguagem de cercado, né? Que Deus fecha saídas, que Deus cerca de todos os lados. Sabe, Deus está me perseguindo, Deus não me deixa sossegado. Mas é interessante que no capítulo 1 é justamente o oposto, né? Você vê que Satanás fala assim no verso 9, né? Do capítulo 1, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, da família e dos bens. Enquanto Satanás acusa Deus de pôr um muro em torno de Jó e da família dele como um fator de bênção, aqui Jó agora acusa Deus de colocar um muro ao redor dele como um fator de maldição. Olha que interessante, né? A mesma expressão usada por Satanás para acusar Deus, fala assim: Deus, você é bom demais, você coloca um muro, você cerca ele de todos os lados, você cerca ele, a família dele, os bens dele, para que nada de mal aconteça. Agora aqui Jó acusa Deus justamente disso, só que em oposição. Tá me cercando de todos os lados, mas é porque você não permitiu eu morrer logo. Deixa eu morrer, deixa eu descansar logo. Que prazer você tem em me ver sofrendo. Como a gente consegue, na mesma situação, ter duas perspectivas, né? Como a gente consegue enxergar, né, como eu disse, o copo meio cheio, meio vazio, né? A perspectiva boa da situação, a perspectiva má da situação. Jó poderia estar louvando, talvez, né? É muito fácil me colocar dessa posição, né? Que não passou por esse sofrimento de Jó, me fala isso, mas Jó teria essa possibilidade de, apesar de tudo que está acontecendo, ele fala assim, bom, pelo menos ainda estou vivo, né? Mas a gente sabe que não é esse mar de rosas, né? E Jó que agora vai acusar Deus de cercá-lo agora como se fosse uma maldição, fechando todas as saídas, perseguindo ele de todos os lados. Verso 24. De tanto gemer, não consigo comer. Meus gritos de dor se derramam como água. Imagina a dor que Jó estava suportando ali, né? O que sempre temi veio sobre mim. O que tanto me receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego. Não tenho descanso. Só aflição. Olha como que termina esse capítulo. Jó realmente, na bad. Jó mausaço, assim. E com razão, né? Com razão. Ele amaldiçoando o dia do nascimento dele. Falou, Deus, por que você não permitiu nascer, cara? Amaldiçoado o dia em dia que eu nasci. Ele tá amaldiçoando o dia, né? Ele não queria ter nascido. Quantas vezes a gente passa por situações também, né? Que a gente fala assim, pô, por que que eu nasci, cara? Por que que Deus permitiu que eu nascesse? Por que que Deus permitiu que tudo isso acontecesse comigo? E esses questionamentos eu não vou responder agora também, porque mesmo que, né, eu não tenho as respostas, porém, Deus apresenta coisas lá no fim do livro, que talvez, se você esteja passando por um momento assim, possa trazer um pouco de conforto sobre a situação de Deus sobre o sofrimento humano. Nós vamos terminar por aqui, porque realmente não adianta nós prolongarmos, porque o desenvolvimento das ideias e dos argumentos de Jó e dos amigos dele vão crescendo. Nós vamos discutir depois, mais pra frente, né, as visões de Deus, de mundo, que Jó e os amigos dele tinham da época. Mas temos que terminar por aqui. Agradeço a todos que estão acompanhando aí o Bora Ler a Bíblia. E nós, então, nos encontraremos no próximo episódio com Jó, capítulo 4, onde começa agora o diálogo. Primeiro amigo de Jó agora responde a Jó sobre todo esse sofrimento. Vamos ver se esses amigos de Jó são realmente brothers dele, amigões dele, ou são qualquer outra coisa. Mas isso fica para o próximo episódio, o capítulo 4 de Jó. Um grande abraço para vocês. Valeus e falou!